בעזרת השם, דף מם זין, תתעדיש מנחות, תולה פסוע, בגבינזר ובדף שלום עליכם. סתמוס דף מם זין, הפרמריה ליניה, תנו רבנן נפל הברייתא. כבשי עצרת, אין מקדשים את הלחם, אלא בשחיטה. אינדאום, סתמוס התרצינו דף 10 שבועות, כמו אינג'ביו תמוס וסטרוויסט לשתי הלחם. סון דויס פיינס, כאוס כהנים קומי. דויס פיינס, ג'יטריגו, דנובה סנפרה דת אחד ג'סחיון, יוס כהנים פודים קומי. Então vimos já que esses dois pães são vinculados a dois carneiros. Ou seja, são dois carneiros do sacrifício de Shlamim, Shalmei Tzibur de Shavuot, são dois carneiros do sacrifício público, que tem a ver com esses pães. Então fala a Braita, primeira opinião, opinião de Rebbe. O que causa que os pães se santifiquem para os Telechem são os dois carneiros, mais específico, o abate dos dois carneiros. Quando os dois carneiros são abatidos, os dois pães se santificam. Keitzad explica melhor a breve. Shchatan Ishman vezarak daman Ishman kadash alechem. Se os dois carneiros foram abatidos corretamente em nome do sacrifício certo, e o sangue foi sacrificado também em nome do sacrifício certo, os pães se santificaram perfeitamente, os quarim podem comer. שחטן שלו לשמן וזרק דמן שלו לשמן לא קדש הלחם. Se os dois carneiros não foram abatidos em nome do sacrifício certo e o sangue não foi jogado no Mizbeach em nome do sacrifício certo, pelo contrário, o abate foi em nome do sacrifício errado e também o sacrifício do sangue, לא קדש הלחם, os pães não se santificaram, os Kohanim não podem comer. Temos que trazer outros carneiros e outros pães. שחטן לשמן וזרק דמן שלו לשמן. Agora, o que acontece se os carneiros foram abatidos em nome do sacrifício certo? Shalmei Tzibur. O sacrifício do sangue não foi feito corretamente. O Kohen jogou o sangue no Mizbeach em nome de um outro sacrifício. O povo não saiu da obrigação do Shalmei Tzibur. Então, Alechem Kadosh Venok Kadosh Devereb. Fareb, os pães estão santificados e não estão santificados. Vamos ver o que significa isso. Fala Rebbe Rabbi Shimon discutindo com o Rebbe. Leolam ero kadosh ad sheshchot lishman veizruk daman lishman. Fala Rebbe Rabbi Shimon, o que causa que os pães se santifiquem para o Shtelechem é também o abate dos carneiros feito corretamente e também o sacrifício do sangue. Rebbe diz só o abate. Fala Rebbe Rabbi Shimon, também o abate e também o sacrifício do sangue. Então, mais tema de Rebbe, qual é a fonte para a opinião de Rebbe? Dirtiv do Pasuk, Veta'ail, Yase, Zevach Shlamim Lashem, Al-Salamatzot. O Pasuk menciona o sacrifício do carneiro e diz, Zevach Shlamim Lashem, Al-Salamatzot. O Zevach é a Zvicha, é o abate. Então, o Pasuk vai dizer que com o abate desse carneiro, Lashem Al-Salamatzot, os pães se santificam. Então, Lemeiro de Shkutam Mekad, daqui Rebbe aprendeu que o abate dos carneiros somente causa a santificação dos pães. Virabiazab Rebbe Shimon, Virabiazab Rebbe Shimon discute, diz que não. Yase, ati yase kora seotaf, o pastor não diz só Zevach, mencionando só o abate, diz também yase kora seotaf, ou seja, que as outras etapas também são necessárias para a santificação dos pães. Então, por isso fala a Bezabre Bishmon, também o sacrifício do sangue é necessário para que os pães se santifiquem. Porque a Torá fala também Yase, que se refere às outras etapas. Verebe name active Yase. Então, pergunta o que Rebbe vai aprender dessa palavra Yase, o que ele faz com isso, por que ele discute. Então, Iktiv Zevach Yase Kedekamat. Farebe, se a Torá tivesse dito Zevach, mencionando o abate primeiro, depois Yase, referindo às outras etapas, aí Rebbe ia concordar com o Rabi Elazar. Ia dizer realmente, para que estemos numa situação de Asalamatzot, que os pães se santifiquem, precisamos também do abate e também do sacrifício do sangue. Ashtetiv Yase Zevach Bamei Yase Bezvicha. A Torá não fala Zevach Yase, fala Yase Zevach. Me ensina primeiro Yase, depois o abate. Para dizer, o que tem que ser feito, o que Yase é o abate, para que os pães se santifiquem. Virabiazab Rabbi Shimon aktiv Zevach. Pergunta para Virabiazab Rabbi Shimon, por que a Torá escreve Zevach, mencionando o abate? Podia falar só Yase? Então, Omibai Alele Kedra Yohanan, fala Agmará, רבי אלעזר ברבי שמעון הפרנק הסליג'י רבי יוחנן, דמה רבי יוחנן, הכל מודים שצריך של לחם בשעת שחיטה. ורבי יוחנן, כי תודוס קונקורד, כי פרקי וספייס יסנצ'י פיקין, אין איזו כי תיימוס וספייס נו בית המקדש, נאורד ובאצ'י דוס קרנרוס. Então isso que se aprende desse Zevach, mencionando o abate. Precisamos dos pães na hora do abate. Fala Rabbi Yochanan e Rabbi Elazar Rabbi Shimon concorda. Então fala Rabbi Elazar Rabbi Shimon, então fala Zevach mencionando essa lei. Precisamos dos pães na hora do abate. Mas para que os pães se santifiquem, precisamos também do abate e também do sacrifício do sangue, porque a Torá fala Yase Kolasiotav, se referindo às outras etapas também. Pergunta, mas Kadosh Venu Kadosh? Disse Rebbe nesse caso que o abate foi feito corretamente, o sacrifício do sangue não, os pães estão santificados e não. O que significa isso? Dabai Amar Kadosh Venu Gamur. Fala Abai, os pães estão parcialmente santificados. Ou seja, fala Abai, conforme Rebbe, a principal santificação já aconteceu na hora do abate, mas uma vez que o sacrifício do sangue foi errado, então os pães só estão parcialmente santificados. Rav Amar, Kadosh Venunitar, fala que não, os pães estão 100% santificados, mas os Kohanim não podem comer. Para que os Kohanim comam, é necessário que o sacrifício dos dois carneiros para os Kohanim seja feito corretamente, que o sangue seja jogado corretamente, aí os Kohanim podem comer. Mas os pães, fala Rav, estão 100% santificados, conforme essa opinião direito, porque o abate foi correto. Ainda mais bem, né? Qual é a diferença na prática entre Abaia e Rava? Ou seja, Abaia disse que os pães estão só parcialmente santificados. Então ele tem que concordar com o Rava que os Kohanim não podem comer. Então, qual é a discussão na prática? E Kabenai limita as pedidos. A discussão é no caso do resgate. Ou seja, de modo geral, se temos algo santificado para o Beit HaMikdash, podemos fazer um resgate. Transferir a santidade para dinheiro e a gente pode usar isso. O dinheiro tem a santidade disso, que vamos usar para esse serviço do Beit HaMikdash, e o que era santificado não é mais santificado. A santificação passou para o dinheiro. Isso de modo geral a lei do resgate do pidyon. Então a discussão entre a Abaia e Rava é no caso do resgate dos dois pães. Esse caso. Os dois carneiros do Shlamim de Shavuot foram abatidos corretamente. O sacrifício do sangue foi feito em nome do sacrifício errado. Então, Farad e os pães estão Kadosh Venu Kadosh, santificados e não. Explica Abai, parcialmente santificados. Então, conforme Abai, esses pães estão só parcialmente santificados, então o resgate não funciona. Não tem a santidade completa do Shtelechem para que a gente possa transferir isso para dinheiro. Tem uma santidade parcial, incompleta. Não podemos fazer um resgate, transferir uma santidade incompleta. Então fala bem, o resgate não funciona. Falava, os pães estão 100% santificados. Só que os Kohanim não podem comer, mas os pães estão santificados perfeitamente. Então podemos fazer o resgate, transferir a santidade para dinheiro, e esses pães se tornam hulim, se tornam laicos. Podemos fazer o que a gente quiser com isso. Lebailot afespidu no, lerabat afespidu no. Assim explica a discussão na prática entre Abai e Rava. Analisa aqui. Bishlama lerava, hayu deika ben rebi, lerabeza brebi shimon. Então, essa discussão entre Abai e Rava é sobre o que Rebi disse. Kadosh venu kadosh, santificado e não. Então, conforme Rava, dá para entender qual é a discussão entre Rebi e lerabeza brebi shimon. Rebi diz que o que santifica principalmente é o abate. Fala para Rebi shimon que não, o abate e o sacrifício do sangue. A discussão na prática, conforme Rava, vai ser essa. O que acontece? Se o abate foi correto, o sacrifício do sangue não, será que a gente pode fazer o resgate dos pães? Fala Rebbe que sim, o abate foi correto, os pães estão 100% santificados, podemos fazer o resgate. Fala Rebbe Shimon que não, os pães são só parcialmente santificados, porque o sacrifício do sangue não foi válido, então não podemos fazer o resgate. Então, conforme Rava, dá para entender qual é a discussão na prática entre Rebbe e Rebbe Shimon. Porém, conforme Abai, não dá para entender ainda. Porque Abai disse que conforme Rebbe, os pães estão parcialmente santificados. O resgate não funciona. Como Rebbe Shimon diz. Então, qual é a discussão na prática entre Rebbe e Rebbe Shimon, conforme Abai? Explica, Ika beinai o leifsule beyotze. A gente consegue com relação a yotze. Ou seja, o que acontece se a gente pega esses pães e tira do Betamigdash? Diz Rebbe, a santificação principal é na hora do abate. O abate foi válido. Os pães se santificaram principalmente. Então, se a gente pega esses pães e tira do Betamigdash, os pães se invalidam. Esses dois pães de Shavuot são sacrifícios de Minha. Então, o sacrifício de Minha é um dos Kodesh Kodashim, que não pode ser tirado da Azara. Vimos em Zvachim essas leis. Então, fala Rebbe. O abate foi correto? Então, a santificação principal dos pães já aconteceu. Já tem a santidade de Kodesh Kodashim do sacrifício de Minha. Se é retirado da Azara, se invalida. Fala Darbezab Rebbe Shimon que não. A santificação principal não aconteceu, porque precisamos também do abate, também do sacrifício do sangue de forma válida. Então, se a gente pega esses pães e tira da Azara, tira do parte do Betamigdash, fala Rabi Zabir Bishimon, os pães não se invalidam. Podemos devolver e continuar o serviço perfeitamente, trazendo outros carneiros e continuar com o serviço. Pergunta Rabi Shmuel Bar Rabi Yitzchak para Rabi Chiya Bar Abba. Kifse atzeret sheshchatan lishman vezarak daman shelo lishman. Temos os dois carneiros de Shavuot, temos os dois pães. Abateram os carneiros corretamente, em nome do sacrifício certo, mas quando o Kohen jogou o sangue no Mizbeach, jogou em nome do sacrifício errado. Então, o povo não saiu da obrigação do Shalmet Sibur, porque o sangue foi jogado em nome do sacrifício errado. Mas, é permitido continuar esse sacrifício. Vimos no começo de Zvachim, vimos no começo de Menachot também, quando um sacrifício é sacrificado em nome do sacrifício errado, de modo geral, o sacrifício pode continuar, podem comer a carne, mas a pessoa não sai da obrigação. Aqui também, os dois carneiros do Shavuot são sacrifícios públicos. Se o sangue foi jogado em nome do sacrifício errado, então o povo não sai da obrigação do Shalmet Zibur, tem que trazer outros carneiros, mas o sacrifício pode continuar, é permitido comer a carne. A questão é, Otu Alechem Mal Be'achila, será que é permitido comer os pães? Ou será que não? Então, pergunta Aliba Dema, conforme qual opinião vai essa pergunta? E ali bate Rabi Elazar e Rabi Shimon, Hamar Zrikai de Mekacha. Se essa pergunta é conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, disse Rabi Elazar e Rabi Shimon, para a santificação dos pães acontecer, precisamos do abate válido e do sacrifício do sangue válido. Nesse caso, o sacrifício do sangue foi errado, em nome do sacrifício errado. Então, os pães não se santificaram, os Kohanim não podem comer isso. Este Alechem parcialmente santificado, os Kohanim não podem comer. Ainda é claro que não. E ali bate Rebbe. Então talvez essa pergunta de Rav Shmuel Bar Rabi Yitzchak é conforme Rebbe. Rebbe diz, a santificação principal acontece na hora do abate. E o abate aqui foi válido. Então fala, Benabai, Benerava, Kadosh Venomitaru. Já vimos antes. Tanto conforme Abai e Rava, os dois concordam que se o abate é válido e o sacrifício do sangue não, os Kohanim não podem comer. Disse Abai, os pães são parcialmente santificados. Farava, os pães estão santificados, mas Enonitar, os Kohanim não podem comer. Então, qual é essa pergunta de Rav Shmuel Bar Rabi Yitzchak? Rabi Akiva de Aitan. Ele explica essa pergunta, vai como Rabi Akiva, que a gente já vê agora. Rabi Akiva é uma outra opinião, de uma outra breve. Detalhe a voz de Rabi Mia Baraba. O pai de Rabi Mia Baraba transmitiu uma breve. Shte Alechem, שיצאו בין שחיטה לזריקה וזרק דמן של כבשים חוץ לזמנה. Então vimos já essa lei do pigulo. Por exemplo, se a pessoa abate um sacrifício com a intenção de fazer outra etapa depois do prazo, por exemplo, comer a carne do sacrifício depois do prazo, o sacrifício se invalida, é pigulo. Quem come a carne tem o castigo de careta. Então, aqui se trata dos dois carneiros de Shavuot e os dois pães. O abate foi correto. Depois do abate, pegaram os dois pães e tiraram do Betamigdash. Os pães se invalidaram. E quando Coen jogou o sangue dos carneiros no Mizbeach, jogou com o pensamento de Pigu, de comer a carne depois do prazo, por exemplo. Então, os carneiros são Pigu, quem come tem o caret. O que acontece com relação aos pães? Então, Rabi Eliezer Omer, em Belechem, Mishum Pigu. Fala, Rabi Eliezer, os pães não são Pigu. Quem come os pães não tem o caret. Quem come os carneiros, sim. Rabi Akiva Omer, Yesh Belechem, Mishum Pigu. Fala, Rabi Akiva, os pães são pigur, como os carneiros. Quem come tem o caret. Então, vamos explicar isso agora. Não está claro. Vamos Rav Sheshet, fala Rav Sheshet. Hanetanai, que Rebbe Sviraleu. Fala Rav Sheshet. Rebbe Kiva e Rebbe Eliezer estão indo conforme a opinião de Rebbe. Damar Shchita Mekadcha. Disse Rebbe, o que santifica os dois pães para o Shtealeche de Shavot é o abate dos dois carneiros. Rebbe Kiva e Rebbe Eliezer concordam com isso. Então o quê? Os dois carneiros foram abatidos corretamente. Os dois pães se santificaram. Já são Minha, já são Kodesh Kodashim. Foram tirados da Azara, se invalidaram, por Psul Yotze. Como qualquer Kodesh Kodashim que é retirado da Azara, se invalida. Agora, o Kohen jogou o sangue com o pensamento de Pigur, de comer a carne do sacrifício depois do prazo. Rebbe Kiva e Rebbe Eliezer discutiram se os pães são Pigur também ou não. Então, fala Belezer, como a gente vê melhor na sequência. Os pães foram retirados da Azara, se invalidaram? Estão fora da Azara? Então, o que acontece no Betamigdash, o sacrifício do sangue, não tem nenhuma influência aos pães. Os pães estão fora de questão. Então, se o Kohen joga o sangue com pensamento de Pigur, o sacrifício é Pigur, os pães não. Ah, beleza. Rebbe Akiva também deu mais de cama, ele deu de ser. Fala Rebbe Akiva, discutindo. Mesmo que os pães estão fora do Bet HaMikdash, o que acontece no Bet HaMikdash, esse sacrifício do sangue em nome, com pensamento de Pigur, influencia os pães também. Os pães não estão fora de questão, fala Rebbe Akiva. Mesmo que se invalidaram e estão fora do Bet HaMikdash, ainda estão vinculados a esses carneiros. Então, se o sangue dos carneiros é jogado com o pensamento de Hutz Lesmanou, o pensamento de Pigur, o sacrifício é Pigur e os pães também. Assim fala Rebbe Akiva. Detenal agora, agora vai trazer a Mishnah desse debate entre Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer. Depois vamos conectar com a pergunta de Rebbe Shimon bar Rabbi Yitzchak. Fala a Mishnah, detenal. Viramos a página. Emure Kodashim Kali, Sheatsu Lifne Zrikat Dami. Então, uma pequena introdução. Já vimos que temos duas categorias principais de sacrifício. Temos Kodesh Kodashim, sacrifício de santidade mais grave como Hatat, Olash e Hashem. E temos Kodashim Kalim, sacrifício de santidade mais leve como Shlamim, Behor, Pesach. Então, e também sabemos que isso é proibição de Meilah. Então, de modo geral, a gente fala proibição de Meilah é a proibição de ter proveito de algo do Beit HaMikdash. Mas a lei de Meilah é mais específica. Essa proibição de Meilah pela Torá se refere a Kodesh Kodashim. A pessoa tem proveito de Kodesh Kodashim como o Hatat, um proveito proibido, então ele tem que trazer um sacrifício de achar Meiló, tem que pagar uma multa. Então a proibição de Meilá se aplica a Kodesh Kodashim. Aqui se trata de Emure Kodashim Kali. Por exemplo, o Shlamim. O Shlamim é um dos Kodashim Kali. Então não tem a proibição de Meilá. Mas, quando o sangue do Shlamim é jogado no Mizbeach, então existe a mitzvah de queimar os emurim, o sebum, as partes internas. Então, quando o sangue do shlamim é jogado no Mizbeach, esses emurim saem da categoria de Kodashim Kalim e entram na categoria de Kodesh Kodashim. Existe a proibição de Meilah. O caso aqui é Emure Kodashim Kalim, Sheatsu Lifne Zrikat Damim, o shlamim foi abatido. E pegaram os emurim e tiraram do Beit HaMikdash. Esses emurim se invalidaram. E depois, o sangue foi jogado no Mizbeach. Então, Rebbe Eliezer Omer, El Moalim Baem, Ven Chayavim Alem Mishum Pigul Notar Betame. Fala Rebbe Eliezer, esse sacrifício do sangue não tem nenhum efeito sobre os emurim. Os emurim já foram tirados do Beit HaMikdash, se invalidaram. O que acontece no Beit HaMikdash, o sacrifício do sangue não tem nenhum efeito. Então, os emurim não se tornaram Kodesh Kodashim. E Não tem a proibição de Meila. E fala a Bezer mais. Vem reavim alem mishum pigul notar betame. Se o Kohen joga o sangue do Shlamim no Mizbeach, com pensamento de pigul, chutz lezmano, de comer a carne depois do prazo, por exemplo, isso não afeta os emurim. Quem come os emurim não tem o karet, não se tornou pigul. E se aprende de psukim, se não tem a lei do pigul, não tem a lei de notar e não tem a lei de tamê. Normalmente a pessoa impura que come o sacrifício tem o castigo de karet. Mas a pessoa que come esses emurim fora do betamidas não tem o karet. Mesmo que ele está impuro, não tem o karet, porque não tem a lei de pigul. E também não tem a lei de notar. Normalmente, se passa o prazo do consumo do sacrifício, o sacrifício se invalida e notar. Quem come tem o karet. Nesse caso, esses emurim, não. Porque não tem a lei de pigul, não tem a lei de notar, nem de tamê. E fala, beleza, não tem a lei de pigul, porque esses emurim estão fora do betamidas. E o que acontece dentro, o sacrifício do sangue com o pensamento de pigul não tem nenhuma influência a esses emurim. Lembra aqui, Vomer, Moalim Baem, Vechavim Alem Mishum Pigul Notar Betame. Lembra aqui, eu discuto com o Rabeleza, como a gente já viu. Esses emurim estão fora do Betamigdash, se invalidaram, mas o que acontece com o sangue influencia os emurim. Então, quando o sangue é jogado no Mizbeach, os emurim passam a ser Kotchekodashim, e tem a proibição de Meilá. Se o Kohen sacrifica o sangue com pensamento de pigul, a carne é pigul, os emurim também. E tem a lei de notar e também. Então, a Gemara diz que a pergunta de Rav Shimon Bar Yitzchak é conforme Rebbe Akiva. Voltando. Perguntou Rav Shimon Bar Yitzchak. Temos os dois carneiros do Shavuot, os dois pães. Os dois carneiros foram abatidos em nome do sacrifício certo. O sangue foi jogado no Mizbeach em nome do sacrifício errado, Shelo Lishma. É permitido comer a carne desse sacrifício. Mesmo que o sacrifício foi sacrificado em nome do sacrifício errado, o sacrifício pode continuar, é um sacrifício de Shlamim, e é permitido comer a carne. Perguntou a Shmuel, será que é permitido comer os pães? A mulher disse que essa pergunta vai com o Rebbe Akiva. Então, vimos antes, Rebbe Akiva discutiu com a beleza. O caso é, os carneiros foram abatidos corretamente. Os pães foram retirados do Betamidar, se invalidaram. O sangue foi jogado no Mizbeach com pensamento de pigur. O Kohen jogou o sangue com a intenção de comer a carne depois do prato. Chutz lezmano. Fala, Rebbe Eliezer, a carne é pigur, os pães não. Fala, Rebbe Akiva, os pães também são pigur. O que acontece no Betamidash, o sacrifício do sangue, influencia os pães, mesmo que os pães estão fora do Betamidash. Os pães também são pigur. Então, o que se vê de Rebbe Akiva? Que a lei dos pães é como a lei da carne. Assim como a carne é pigur, os pães também são pigul. Então pergunta a Shmuel, mas me diz, zrikat pigul, kava lelechem be pigul, be yotzer kebasar, zrikat shelo lishma, na meshar lelechem. Então pergunta a Shmuel, Yitzchak, o que se vê de Rebbe Akiva? Que a lei dos pães é como a lei da carne. Os pães se invalidaram quando foram retirados do Bet HaMikdash, mas também se tornam pigul como a carne. Então talvez aqui também, o Kohen abateu os carneiros de Shavuot em nome do sacrifício certo. Jogou o sangue em nome do sacrifício errado. É permitido comer a carne. Então talvez é permitido comer os pães também. Ou Dilma, lechum lamrina, lekula lo amrina. Ou talvez não. Talvez Rebbe Akiva disse que os pães são pigur, que a lei dos pães é como a lei da carne, para dificultar a lei. É uma humra, é um rigor. Talvez Rebbe Akiva só disse isso para dificultar, mas não para facilitar a lei. Talvez nesse caso de Rav Shmuel Bar Yitzchak é permitido comer a carne, mas talvez não é permitido comer os pães. Essa é a questão. Sei que a gente fala esse conceito que a lei dos pães é como a lei da carne do sacrifício para dificultar e facilitar a lei, ou só para dificultar. Ou seja, seria uma humra de Rebbe Akiva, mas não para facilitar. Então talvez, quando os carneiros são abatidos corretamente e o sangue é jogado no Mizbeach em nome do sacrifício errado, é permitido comer a carne desses carneiros, mas não os pães, ou talvez também os pães. Essa é a pergunta. Matkivar Rav Papa. Pergunta Rav Papa sobre essa pergunta de Rav Shmuel Bar Yitzchak. O Mimai de Ritno Abrai Plig. Pergunta Rav Papa. Quem disse que essa é a discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer? No caso dos Telechem, se é pigul ou não é pigul. Quem diz, quem garante que esse é o caso? Qual era o caso que a Gemara disse? Os carneiros foram abatidos corretamente. Os pães foram retirados do Betamigdash, sem validar. Os pães estão fora do Betamigdash. O sangue foi jogado no Mizbeach, com o pensamento de pigul. E aí a discussão é, será que os pães são pigul ou não? Fala a Beleza que não. Fala a Akiva que os pães são pigul. Fala, quem garante que esse é o caso? Dima bedeito abarai, decuram lo plig den zrika moeret la yotze. Talvez nesse caso que os pães estão fora, no momento que o sangue foi sacrificado, talvez todos concordam que esse sacrifício do sangue não tem nenhuma influência aos pães, porque os pães estão fora do Betamigdash. Então, qual é o caso da discussão entre a Beleza e a Bekiva? Farafabu bedra ilinu plig. Talvez o caso da discussão é numa situação que a gente pegou os pães e trouxe de volta para o Betamigdash. Drebreze savar la kirebi. Então fala, papo. Sobre esse caso da discussão, possivelmente, os pães foram retirados do Betamigdash e foram devolvidos. E aí o sangue foi jogado no Mizbeach. Com o pensamento de pigu. Fala, Beleza, os pães não são pigu. Por quê? Porque a beleza vai como Rebbe. Damar shchita mekadcha. Veifsul leu beyotze. Fala Beleza como Rebbe. Assim explicará o Papa. Rebbe diz, quando os carneiros de Shavuot são abatidos, os pães se santificam. Então, uma vez que os pães tinham sido santificados na hora do abate dos carneiros, então, quando foram retirados do Betamigdash, se invalidaram. Aí fala Beleza, mesmo que os pães são devolvidos para o Betamigdash, o sangue é jogado no Mizbeach com o pensamento de pigul, isso não afeta os pães. Uma vez que os pães já tinham sido retirados do Betamigdash e se invalidaram, então, o que acontece com o sacrifício do sangue não tem nenhum efeito aos pães. Como se os pães estivessem fora do Betamigdash. Rebbe Akiva, que Rebbe Elazar, Rebbe Shimon, fala, talvez Rebbe Akiva vai como Rebbe Elazar, Rebbe Shimon. Rebbe Akiva diz que os pães se tornaram pigur. Por quê? Vai como Rebbe Elazar, Rebbe Shimon, demar shchita lo mekadcha. Diz Rebbe Elazar, Rebbe Shimon, o que santifica os pães é o sacrifício do sangue. Então, quando o abate aconteceu, os pães não se santificaram ainda. Quando os pães são retirados do Betamigdash, continuam válidos. Quando os pães são devolvidos para o Betamigdash, tudo bem. Então, quando o sangue é jogado no Mizbeach, com o pensamento de pigul do Kohen, chutz lezmano, fala bem aqui, os pães se tornaram pigul também. Então, fala o Papa, talvez essa é a discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer. Rebbe Akiva nunca disse esse conceito que a lei dos pães é como a lei da carne. Então não, a pergunta de Rebbe Shimon Rebbe Yitzchak nem começa, nem tem base. Ele diz, talvez, no caso que os carneiros são abatidos corretamente e o sangue é jogado no Mizbeach em nome do sacrifício errado, assim como é permitido comer a carne, é permitido comer os pães, conforme Rebbe Akiva, porque a lei dos pães é como a lei da carne. Fala, Papa, não tem base para esse conceito. Como ele explicou essa discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Eliezer, sem usar esse conceito, essa pergunta nem começa. Nunca se vê esse conceito, fala Rav Papa. Mahaimai. Pergunta para Rav Papa. Yamar Bishlama, Rebbe Akiva que Rebbe Sviralei. Tudo bem se Rebbe Akiva vai como Rebbe. Não como eu disse Rav Papa agora, que Rebbe Akiva vai como Rebbe Zabre Bishimon. Tudo bem se Rebbe Akiva vai como Rebbe. Então, Damar Shchita Mekad Shaleu. Disse Rebbe, o abate dos dois carneiros santifica os pães. Então, Haino de Kiamar Rebbe Akiva, Dekat Sheleu Beshchita. Aí ele aprendeu o que disse Rebbe Akiva. Quando os dois carneiros foram abatidos corretamente, os dois pães se santificaram. Vetezrika, Kavaleu Bepigur. Então, são dois pães santificados. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, com pensamento de Pigur, aí dá para entender. Fala Rebbe Akiva, os carneiros são Pigur, os pães são Pigur, os pães tinham sido santificados antes. Então, por isso, se o sacrifício do sangue foi com pensamento de pigul, isso afeta também os pães, também os carneiros. Como disse a Gemara antes, a lei dos pães é como a lei dos carneiros, conforme Rebbe Akiva. Ele ia amar que Rebbe Elazar Rebbe Shimon svira lei, de amar zvichá lo mekatcha, mas sim, Rav Papa tem razão, que a santificação dos pães acontece quando o sangue é sacrificado, zrikat pigul mi mekatcha. Então, se os pães não se santificam quando o sangue é jogado no Mizbeach, o pensamento de pigul, então os pães não têm nada a ver com o serviço. Os pães não se santificaram, não fazem parte dos Tealechem e não se tornam Pigul Tebe. De Amar Rav Gidel Amar Rav, como disse Rav Gidel Amar Rav, Zrikat Pigul, Enam Evieli de Meila, Venam Otseam de Meila, disse Rav Gidel em nome de Rav. Se o sangue do sacrifício é jogado no Mizbeach com o pensamento de Pigul, Cohen pensou em Hus Lesmanot, de comer a carne depois do prazo, digamos, isso nem causa a proibição de Meila, nem tira a proibição de Meila. O que significa isso? Enam Evieli de Meila, não causa a proibição de Meila, Bemure Kodashim Kalim, como no caso de Kodashim Kalim. Kodashim Kalim não tem a proibição de Meila, como Shlamim. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, os Emurim, as partes internas, sobem de nível. Entram na categoria de Kodesh Kodashim. Então tem a proibição de Meila. Mas se o Kohen joga o sangue com o pensamento de Pigur, os Emurim não se tornam Kodesh Kodashim. E não tem a proibição de Meila. Venamotseam de Meila, de passar Kodesh Kodashim, esse sacrifício do sangue com o pensamento de Pigur não tira a proibição de Meila também, como no caso da carne de Kodesh Kodashim, como Hatat. Hatat é Kodesh Kodashim, tem a proibição de Meila. Quando o sangue é jogado no Mizbeach, os Kohanim podem comer a carne, então não tem mais a proibição de Meila. Mas, se o sangue é jogado no Mizbeach com o pensamento de Pigur, a carne está proibida para os Kohanim, e a proibição de Meila continua. Então o que se vê? Fala, Gumará. Os dois carneiros de Shavuot foram abatidos. E os dois pães se santificaram. Fala, Rebbe Akiva. Aí, se o sangue é jogado no Mizbeach com o pensamento de Pigul, os dois pães se tornam Pigul. Aí dá para entender o que disse Rebbe Akiva, que a lei dos pães é como a lei da carne. Mas se Rav Papa tem razão, não dá para entender. O que diz Rav Papa? Que Rebbe Akiva é como Rebbe Elazar ben Rabbi Shimon. Então o quê? Quando os carneiros foram abatidos, os pães não se santificaram ainda. Depois o Kohen jogou o sangue com o pensamento de Pigul. Fala, Rebbe Akiva, os pães são Pigul. Pergunta, mas por quê? Se, conforme na Bezabra Bishimon, o que santifica os pães é o sacrifício do sangue, no caso que o sacrifício do sangue foi com o pensamento de Pigul, os pães não se santificam. Se não se santificaram para o Shtealechem, não tem nada a ver com o Shtealechem, não são Pigul também. Porque disse Rav Gidel em nome de Rav, o sacrifício do sangue com o pensamento de Pigul não tem nenhum efeito, não causa a proibição de Meilá, não tira a proibição de Meilá e não santifica os pães. Então, fala agora que Rebbe Akiva tem que concordar com o Rebbe que a santificação dos pães acontece quando os carneiros são abatidos. Então os pães já estão santificados. Aí fala Rebbe Akiva, se o sangue é jogado no Mizbeach com o pensamento de Pigul, os pães que são Shtealechem se tornam Pigul. Porque a lei dos pães é como a lei da carne. A carne se tornou Pigul, os pães também. Aí fala Rabbi Shimon bar Rabbi Yitzchak, a pergunta dele: o que acontece se os dois carneiros foram abatidos corretamente e o sangue foi jogado no Mizbeach em nome de um outro sacrifício? É permitido comer a carne? Será que é permitido comer os pães ou não? Então, uma pergunta contra Rav Papa. Fala, Gmará, que não. Rav Papa tem razão. Lavi totav de Rav Gidel Amarav. Conclui aqui que não. A Gmará, no tratado de Meilá, rejeitou o que disse Rav Gidel Amarav. A conclusão não é como ele. Então, se o sangue é jogado no Mizbeach com o pensamento de Pigul, isso causa a proibição de Meilá. No caso de Emurei Kodashim Kalim, isso tira a proibição de Meilá. No caso da carne de Kodesh Kodashim, e esse ato de sacrificar o sangue também santifica os pães dos Shtealechem. Os pães se santificam e se tornam Pigul. Então, volta a explicação de Rav Papa. Não se vê claramente de Rebbe Akiva esse conceito que a lei dos pães dos Shtealechem é como a lei da carne? Não se vê, porque Rav Papa explicou a discussão de outra forma. Então, a pergunta de Rav Shimon bar Rabbi Yitzchak não tem base. Assim conclui aqui a Gemara. Conjunto. Baminei, Rabirme me Rabizer. Pergunta Rabirme para Rabizer. Kifse atzere sheshchatan nishman ve'avad alechem. Estamos em Shavuot, temos dois carneiros do Shlamim, Shamet Zibur, temos os dois pães. Os dois carneiros foram abatidos corretamente. Vimos no giro passado que disse Rabi Yohanan. Quando isso acontece, existe uma zika, um vínculo entre os pães e os carneiros, na hora do abate dos carneiros. Os pães se perderam, então os carneiros se invalidaram. Os carneiros precisavam dos pães, não tem mais pães. Os carneiros não servem mais para esse serviço do Shlamim de Shavuot. Então, pergunta a Bíblia para a Bíblia: Mal Sheizrog Daman Shlomishman Latir Basar Beachilam. Será que o Cohen pode pegar o sangue desses carneiros, jogar no Mizbeach, em nome de um shtamim comum, para que a gente coma a carne? Talvez sim. Não podemos sacrificar em nome do shtamim de Shavuot, porque os pães foram perdidos. Mas talvez podemos sacrificar Shelo Lishman em nome de um shtamim comum e comer a carne. Amar lefod rabizira, yesh lecha davar sheno kasher lishmo, vekasher shelo lishmo? Existe uma situação dessas? Não podemos sacrificar o sacrifício em nome do sacrifício certo. Se a gente faz, não pode comer a carne. Mas se a gente sacrifica em nome do sacrifício errado, a gente pode comer a carne. Encontramos uma situação dessas? Velô? Faravina, não encontramos? Vere Pesach, Kodem Hatzot? Encontramos o caso do sacrifício de Pesach. Temos que sacrificar o Pesach na véspera da festa, depois do meio-dia. Antes do meio-dia, não podemos sacrificar o Pesach. Derou Kasher Lishmo, Vekasher Shelo Lishmo? Se a gente pega esse Pesach antes do meio-dia e sacrifica em nome do Pesach, não vale. Sacrifício invalida. Se a gente sacrifica em nome do Shlamim, podemos comer a carne. A pessoa não sai da obrigação do Pesach, mas podemos comer a carne do Shlamim. Então fala a Bíblia, talvez a mesma coisa aqui. Não podemos sacrificar esses carneiros de Shavuot em nome dos carneiros de Shavuot, mas podemos sacrificar em nome do Shlamim. Arikamina. Fala a Bíblia, se explicando. יש לך דבר שנראה לשמו ונדחה מלשמו ולא קשר לשמו וקשר שלו לשמו fala bizarra, a gente encontra uma situação dessas que a gente podia sacrificar em nome do sacrifício certo, como os carneiros do Shavuot, tínhamos os pães, podíamos sacrificar naquele momento. Agora não podemos mais porque os pães se perderam. Agora a gente não pode sacrificar em nome dos shlamim de Shavuot e vamos sacrificar em nome do shlamim comum e vamos comer a carne. Existe uma situação dessas? Velô? Fala bem aqui sim. Vere Pesach Achazmano. Bechere Modashana. Com relação ao Pesach também. Tínhamos, digamos, um carneiro para o Pesach. Não sacrificamos na véspera de Pesach. Agora, não podemos sacrificar em nome do Pesach mais. Já passou o momento. Vamos sacrificar em nome do Shlamim. Então, um sacrifício que a gente podia sacrificar em nome do Pesach na véspera de Pesach. Não podemos mais. Podemos sacrificar em nome do Shlamim. Então, a mesma coisa com relação aos caminhos de Shavuot. Arikamin. Fala a Bizela se explicando melhor. Yesh lecha davar shenira lishmo, venishchad lishmo, venitcha milishmo, velo kasher lishmo, vekasher shelo lishmo. Fala a Bizela, sendo um pouco mais específico. Você encontra uma situação dessas. Esse animal podia ser sacrificado em nome do sacrifício certo. Já foi abatido. Agora, não podemos mais sacrificar em nome do sacrifício certo. Se a gente sacrifica, não vale. Não podemos comer a carne. Mas se a gente sacrifica em nome do sacrifício errado, podemos comer a carne. Será que existe uma situação dessas? Esse é o caso do shlamim de Shavuot. Esses carneiros foram abatidos e depois os pães foram perdidos. Não podemos mais sacrificar como o shlamim de Shavuot. Vamos sacrificar como um shlamim comum e comer a carne? Existe uma situação dessas? Fala bem, Avelô, não existe? Existe sim, vale toda. O sacrifício de Todá. Vimos no show passado isso. Quando a pessoa traz o sacrifício de Todá, traz 40 pães. A Todá foi abatida e os pães se invalidaram. Também surgiu um vínculo entre a Todá e esses pães, na hora do abate da Todá. Agora, os pães se invalidaram. Não podemos mais sacrificar isso como Todá, porque a Todá depende dos pães. Vamos sacrificar como Shlamim. Então, talvez a gente faça a mesma coisa com relação ao Shlamim de Shavuot. Mesma coisa exatamente. Fala dizer que não. Shale Todá, Derachman Akar Shlamim. Todá é diferente. No caso da Todá, a Torá fala Todá Shlamav, que a Todá está na categoria de Shlamim. Para dizer isso, se temos os pães, vamos sacrificar como Todá. Se não temos os pães, vamos sacrificar como Shlamim. Shlamim é sacrificado sem pães. A Torá fala isso com relação a Todá. Com relação ao Shlamim de Shavuot, a Torá nunca fala isso. Então fala dizer, não temos fonte para dizer que se não temos mais os Tealechem, os dois pães, vamos sacrificar o Shlamim, os dois carneiros, em nome de Shlamim comuns. A Torá não fala isso, então, fala a Bizera, não podemos. Se os dois pães foram perdidos depois do abate dos dois carneiros, os dois carneiros não podem ser sacrificados mais. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esse assunto do Shtelechim com mais assuntos interessantes, com muito mais. Então, pessoal, brucado na Eliolá, amém, amém.